vamos tentar que assim seja, por força da subcomissão e das ações que a subcomissão prevê também fazer, no terreno, não é? É esse o essencial do que está aqui em causa. Não sei se querem colocar alguma questão. Não? Portanto, se não, então colocarei à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos, ponto 3 e ponto 4 da ordem de trabalhos, são parecidos, digamos assim. São um bocadinho diferentes, mas ainda há um ponto 6.1 também. Peço desculpa, 6.2, que também está aqui incluído. Ou seja, o ponto 13 é a apreciação e votação do requerimento do Presidente do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento. Depois há um outro ponto, ponto 4, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PAN para a audição do Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento e do Ministro das Finanças. E é o ponto 6.2, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo BSD para a audição do Sr. Ministro da Economia e do Mar, o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, a Sra. Presidente do Banco Português de Fomento. Eu penso que podemos discutir todos estes em conjunto, mas há aqui uma questão prévia que eu gostava de colocar, que me parece que faz todo sentido, e tem a ver com duas questões prévias. A primeira questão, o apresentado pelo BSD, foi apresentado sexta-feira, mas já fora da hora normal. Se houver alguma oposição de algum grupo parlamentar, será discutido mais tarde. Se não houver nenhuma oposição, será discutido também agora. Essa questão tem que ser colocada. Não há oposição, portanto, foi considerado válido e será discutido também. Outra questão que tenho para colocar tem a ver com o regulamento do PAN. O regulamento do PAN prevê a audição dos Ministros das Finanças nesta comissão. Isso não faz parte, no meu entendimento, mas colocarei à vossa consideração, não faz parte das competências desta comissão, neste âmbito, ouvirmos os Ministros das Finanças. Ele deverá ser ouvido na Comissão de Finanças, não aqui. Portanto, parece-me que este requerimento deverá, enfim, mas eu colocarei à vossa consideração. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, antes de entrar até no debate político dos requerimentos, eu, atendendo até à intervenção do Sr. Presidente, a incompetência desta Comissão para ouvir o Sr. Ministro das Finanças e também o facto do Sr. Ministro das Finanças não ter responsabilidade no Banco de Fomento, ao contrário do Sr. Ministro da Economia, nós pedíamos ao PAN para retirar o Ministro das Finanças desta audição. Em primeiro lugar, esta Comissão não pode ouvir o Ministro das Finanças. Em segundo lugar, o Ministro das Finanças não tem mesmo competência sobre o tema. São pelos dois factos.
Eu penso que a questão foi colocada mesmo essa, portanto, é evidente que poderá ser colocada uma outra questão. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Real, eu nem falei com a Sra. Deputada previamente, mas achei que era importante dizer isto. É evidente que poderá sempre haver uma audição conjunta. Se ele for requerido nas finanças, na COF e não aqui, e haver uma audição conjunta. Mas não compete mesmo aos Ministros das Finanças, não é da sua competência este o Banco neste momento. Portanto, fica esta questão à consideração. Sra. Deputada Inês de Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que nós, de facto, temos uma diferença de interpretação relativamente às competências do Sr. Ministro das Finanças e tentando não entrar, de facto, no debate político em torno do requerimento, porque o Sr. Ministro das Finanças é quem detém a tutela sobre o capital social e, portanto, naquilo que diz respeito à responsabilidade não só do Banco do Fomento, mas também do capital social, há competências que estão atribuídas e, não obstante, poder eventualmente concordar com a questão de ser uma audição conjunta e de apresentarmos este pedido também na Comissão de Orçamento e Finanças, considerando a matéria e a especificidade da mesma que está aqui em causa, em nosso entender, para além do Sr. Ministro da Economia, quem de facto terá que ser ouvido sobre esta matéria, é a interpretação que fazemos, com todo o respeito por interpretação diferente, será de facto o Sr. Ministro das Finanças.
Sr. Deputado, antes de deixe-me só dizer-lhe o seguinte, mesmo a Comissão, os juízes da Comissão têm este entendimento, não é apenas meu, não é? Eu tento ser aqui o mais isento possível a minha avaliação da questão e não tem a ver com o capital que o Estado tem na... tem a ver com a, digamos, a tutela do Banco de Crescimento. Isso é que está aqui em causa, não é? Se o Estado tem lá 1% ou 2% que dá depois competência para que o próprio Ministro faça, fale ou digamos, seja colocado as questões ao Sr. Ministro sobre este tema. Portanto, eu... Senhora Deputada, há aqui duas questões. Se porventura mantém o requerimento nesta comissão, coloco-lhe a questão. Ou se porventura retira nesta comissão, não digo que na COF o possa fazer, e acha uma audição até conjunta, isso é outra questão, e a Comissão de Economia estará naturalmente com essa disponibilidade, penso eu, para fazer uma audição conjunta, desde que aprovado na COF e não aqui, se não retirar, digamos, essa componente das minhas finanças, eu terei que colocar à concessão da Comissão a admissibilidade deste requerimento. dadas as dúvidas que coloquei em relação ao requerimento.
Sr. Presidente, eu recordo que o requerimento não é exclusivo sobre a audição do Sr. Ministro das Finanças e, portanto, a Comissão tem toda a legitimidade de querer votar em separado as audições e, nesse sentido, se eles entenderem rejeitar a vinda do Sr. Ministro das Finanças, ainda que em conjunto, por exemplo, com o COF, o que é muito comum fazermos noutras comissões, estão na vossa legitimidade, mas não retiramos o requerimento, não.
Portanto, muito bem. A questão que coloquei tem mesmo a ver para percebermos como é que estamos aqui. Então, colocaria à discussão, apesar que eu acho que deverá haver aqui a colocação à neutralidade desta questão em concreto. Não digo todo o requerimento, mas a componente apenas dos Ministros das Finanças. Eu penso que essa questão tem que ser colocada à consciência da Comissão. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Presidente, nós não, e até na votação demonstraremos isso, não temos nada contra o resto do requerimento do PAN em relação ao Sr. Ministro das Finanças. Temos uma dupla questão e que já foi aqui colocada pelo Sr. Presidente e pelos serviços. Nós até solicitámos de bom tom que o PAN retirasse. Esta Comissão não pode, em primeiro lugar, esta Comissão não pode aprovar uma audição do Ministro das Finanças. Primeiro ponto, é a competência exclusiva da Comissão de Orçamento. Em segundo ponto, o Sr. Ministro das Finanças não tem tutela sobre o Banco de Fomento, por isso. Naturalmente, nós opomos, não nos opomos ao requerimento do PAN, mas opomos que um ministro seja chamado a uma comissão quando não pode ser chamado. É um péssimo exemplo, ou seja, a comissão não tem competência para chamar o ministro das Finanças. E, em segundo lugar, era a mesma coisa do que agora chamarmos para falar do Banco de Fomento a senhora ministra da Agricultura. Não tem competência direta. Não tem competência direta sobre o Banco do Banco. Independentemente de existir projetos de agricultura que possam ser aprovados pelo Banco de Fomento, a senhora ministra da Agricultura não tem tutela direta sobre o Banco de Fomento.
Não sei se haverá mais algum senhor deputado que queres falar sobre este tema. Não, Sr. Deputado Jorge Mendes, por favor.
Sr. Presidente, só para corroborar a posição do Sr. Deputado Hugo Costa nesta matéria.
Muito obrigado, deputado. Eu, se por uma questão de correção, colocaria à consideração da Comissão apenas esta não a totalidade do requerimento, mas a componente apenas dos Ministros das Finanças, a admissibilidade deste próprio requerimento nesta componente apenas, se concordarem, não é? E, portanto, acho que faz sentido que assim seja. Não quero tomar apenas eu, digamos, uma decisão de retirar essa componente, coloco à vossa consideração. Portanto, se algum senhor deputado quer falar sobre este tema, já falaram? Não? Portanto, então, eu colocaria mesmo a admissibilidade apenas nesta componente dos Ministros das Finanças, neste requerimento. Quem vota a favor da admissibilidade, faz favor. A favor. A favor de admitir o requerimento. Não faz parte da Comissão, muito bem, tem razão. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, Iniciativa Liberal, abstenção Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Muito bem. Portanto, não foi admitido esta componente. Muito bem, o requerimento fica tal como está, exceto esta componente da audição das Ministras das Finanças. Colocaremos então à discussão a totalidade dos requerimentos que concordarem. Está aberta a discussão, senhores deputados, por favor. Aliás, deve ser mesmo para apresentar o requerimento. Peço desculpa. A Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor, para apresentar o requerimento. E se me permite também a atualidade da discussão, se quiserem.
Sr. Presidente, não quero prolongar a discussão, o assunto é conhecido de todos. O Banco de Fomento atribuiu uma verba substancial de uma das linhas de apoio. Mais de metade dessa verba foi para o empresário Mário Ferreira. A escolha é muito duvidosa. Temos dúvidas do contexto em que ela se deu, da sua oportunidade estratégica, dos critérios que levaram a esta escolha e de quem é que decidiu, quando e como. E, portanto, queremos ouvir o Banco de Fomento e, desde já, não nos opomos a qualquer outra instituição que possa ser ouvida neste âmbito, nem excluímos outras audições que possam vir a esclarecer este tema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para apresentar o projeto do PAN, faz favor. O requerimento do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para além de efetivamente, conforme foi referido, este tema ser de amplo conhecimento, estamos a falar de 1.500 milhões de euros que são atribuídos, neste caso o que exige a maior prudência e transparência, mas também o respeito pelos princípios da economia verde e daquilo que são investimentos que assegurem também a neutralidade carbónica e a circularidade, que são um dos princípios bastante claros deste tipo de investimentos empresariais, o que em nosso entender não está cumprido. Nesse sentido, achamos relevante não só a audição da Sra. Presidente do Banco de Fomento, mas também para que seja assegurada, mas também a proposta que foi rejeitada por esta comissão e que discordamos profundamente, porque efetivamente é quem tutela, quem tem a tutela, em nosso entender, é o Sr. Ministro das Finanças, porque achamos que há duas componentes que não devem ser postas em causa, nomeadamente a própria saída que já aconteceu do diretor da compliance em virtude do déficit pessoal do banco com funções de controle, e esta é uma das dimensões que na audição entendemos que deve ser escrutinada, porque pode pôr em causa a correta fiscalização e distribuição dos recursos. Por outro lado, também a própria distribuição dos apoios do programa de recapitalização estratégica, que estão concentradas numa única empresa, neste caso estamos a falar de mais de 52%, que está a ser detida pela Plurinvest, detida por Mário Ferreira, é de facto uma dimensão preocupante, e nesse sentido fazemos a proposta desta audição, porque achamos que devem ser tomados em conta todos os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. PSD, Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor de apresentar o requerimento.
Basicamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Digamos, creio que as razões são as mesmas que levaram aos requerimentos dos outros partidos. A diferença do requerimento do PSD é que pedimos também para ouvir o Sr. Ministro da Economia e do Mar e o Sr. Secretário de Estado do Planeamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Não sei se concorda, mas se concordarem, votaremos os requerimentos em conjunto. Se assim não virem inconveniente. Não vejo nenhuma oposição. Então votaremos os três requerimentos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados por unanimidade os três requerimentos e, portanto, quem pediu a palavra? Se a palavra, Sérgio, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só corrigir uma votação há pouco. Creio que o Sr. Presidente pôs a votação à admissibilidade, do requerimento do PAN no que diz respeito ao Ministro das Finanças. Creio que tinha sinalizado a abstenção, mas queria alterar para votação a favor, considerando o seguinte, que não sendo uma audição conjunta da economia com a Comissão de Finanças, na nossa parte, poderia ser uma solução para ultrapassar a questão que foi colocada, mas isso não altera o sentido geral, mas de qualquer das formas queria fazer essa correção.
Eu só queria sobre isso, agora, se me permite, dar uma nota que é o seguinte. Dei essa nota inicialmente, penso, pode não ter ficado claro, mas penso que nunca ficou em causa que a Comissão de Economia ouvisse as finanças numa posição conjunta com a COF. E aí seria o requerimento feito na COF. Foi sempre a perspectiva que eu transmiti aqui. Nunca houve da parte da Comissão de Economia, ninguém se manifestou, e da minha parte também não, que houvesse uma audição conjunta, mas sempre a requerimento efetuado na COF. Se a COF aprovasse o requerimento, seria essa audição. Queria que isto ficasse claro. Não quero alterar a sua posição de voto, senhora deputada, mas queria que não houvesse nenhuma dúvida sobre isto, está bem? Ok, pronto, muito bem. Mas está registado o seu voto, não tem problema nenhum. Não quero que haja nenhumas dúvidas sobre a forma como nós estamos a votar as coisas. Muito bem. Portanto, estão aprovadas então as audições do Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Primeiro de Fomento, do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado do Planeamento, Sra. Presidente de, enfim, Sr. Presidente do Banco Primeiro de Fomento, já disse aqui também, e do Sr. Ministro da Economia. E, portanto, vamos ver quando é que temos estas audições. Esse é que é o tema central. O tempo que temos agora aqui é muito apertado, é impossível, devo dizer, mas evidentemente que a Comissão fará tudo, da nossa parte, faremos tudo para que sejam eleições feitas agora. Isto é impossível fazermos em julho, mas se me disserem como, estamos cá todos para tentar resolver. Muito bem, baixou à Comissão, ponto 5 da Ordem de Trabalhos, baixou à Comissão o projeto de resolução número 150-15 do Partido Socialista, recomenda ao Governo o investimento na linha do Oeste, do Leste, peço desculpa, não é do Oeste, linha do Leste, estou sempre habituado à linha do Oeste, linha do Leste, fiquei... 6.6.1. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição do Congresso de Urgência do Presidente da Comissão de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa, Faustino Gomes. Sr. Deputado Mar... Então?
Nós não damos o assentimento para este requerimento ser debatido hoje, não tivemos tempo para o analisar.
Ah, ok, muito bem.
Ou seja, entrou já
fora de prazo também.
Também,
de qualquer maneira, tem sempre essa possibilidade, mas é verdade, havendo oposição, eu estava já aqui a... Isto tem uma cor diferente, mas não estava a lembrar. Ficará na próxima reunião, então, este requerimento na agenda. Baixou à Comissão em conexão, ponto 6.3, em conexão com o projeto de resolução número 153, chega, recomenda ao Governo que acelere o processo de digitalização da administração pública numa estratégia de desenvolvimento sustentável das comunidades, para conhecimento. Apreciação. Há aqui um ponto 6.4 também, que é a apreciação da solução apresentada pelo PSD para adiamento da votação da PPL número 8, 15, do Governo. Esta proposta foi apresentada também no Grupo de Trabalho, mas o PSD entende que deve colocar a questão aqui na Comissão. Faz sentido que assim seja, se assim entender. Sr. Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer o seguinte, é nosso entendimento que, bem, relativamente ao fundamento do pedido, creio que está bem fundamentado, porque nós temos a chegada ao grupo de trabalho de contributos muito relevantes sobre esta matéria e fica-nos a convicção de que manifestamente o nosso trabalho será insuficiente e o que vamos produzir não contempla todas as melhorias e alterações possíveis e, portanto, o PSD, considerando isso, pediu o adiamento para data posterior. E ele é fundamentado, mesmo tendo em consideração de que isso acarretará prejuízo não só reputacional para Portugal, mas também não vamos fazer as coisas a correr só porque isso acontece, até porque a culpa não foi nossa. Ademais, entendemos que tem de ser discutido aqui, porque o que está aqui em causa extravasa as competências e legitimidade do Grupo de Trabalho, que não tem legitimidade para dizer quando é que se vota ou quando é que não se vota uma coisa destas, e, portanto, gostaríamos de ver aqui deliberado, votado e, de preferência, aprovado este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como sabem, havia aqui uma decisão da Comissão em relação aos prazos para concluir este processo. O PSD propõe, faz este requerimento, eu colocaria até em discussão, portanto, faz favor, deputado Costa.
Muito rapidamente, pelas razões também que já foram expostas pelo Partido Socialista em resposta por meio do Grupo de Trabalho, o Partido Socialista opõe-se a este adiamento. Está em causa uma transposição de uma diretiva, onde existem processos sobre Portugal, por isso achamos que deve ser votado conforme tinha sido combinado até ao final do mês de julho.
Não sei se haverá mais. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, sobre este processo legislativo, aliás, sobre o anterior, sobre o outro das comunicações eletrónicas e esta concorrência, nós desde o primeiro momento tínhamos chamado a atenção para a necessidade de fazer um processo legislativo profícuo e que permitisse, de facto, o aprofundamento da discussão sobre as mais variadas matérias que aqui estão em cima da mesa. Nós acompanhamos o requerimento que foi feito pelo PSD porque achamos que a Assembleia da República deve ter o tempo necessário para poder fazer esse mesmo processo legislativo. Se há atrasos na transposição da diretiva, esses atrasos não podem ser imputados à Assembleia da República. Porque, entretanto, o Governo teve, aliás, tendo em conta que até o Governo é do mesmo partido, teve tempo, para preparar o processo. Nem vale a pena também falar sobre a questão da dissolução da Assembleia da República relativamente a essa matéria. Agora, eu creio que não pode ser colocado sobre a Assembleia da República uma pressão sobre a necessidade de aprovação por causa de uma diretiva e não permitindo à Assembleia fazer o seu trabalho. Portanto, parece-nos que devemos encontrar no quadro do funcionamento da Assembleia aquele que é o timing adequado para fazer um processo legislativo que permita, de facto, o aprofundamento das matérias que aqui estão em discussão.
Muito bem, Sra. Deputada, não registro mais nenhum pedido de palavra e vou submeter à votação. Antes disso, quero mesmo reafirmar aquilo que foi dito pela Sra. Paula Santos. Evidentemente, este processo aqui é uma matéria sobre a qual deve haver aqui uma preocupação de todos os parlamentares, sobre a qual eu tenho manifestado permanente preocupação. Devo dizer que na conferência de líderes, na penúltima, eu manifestei claramente essa preocupação também em relação ao processo legislativo e à necessidade de ter tempo suficiente para que os debates e as decisões sejam devidamente ponderadas. E, portanto, eu acho que é uma preocupação, neste momento, da Assembleia da República, deve ser de todos nós também. Portanto, eu subscrevo muito aquilo que acabou de dizer em matéria de preocupação. No caso concreto, não me estou a pronunciar concretamente sobre este caso, nem me compete a mim, neste caso, fazer esse pronunciamento. Submeteria à votação, então, quem vota a favor do requerimento? PSD, PCP? Chega. Quem vota, Bloco de Esquerda? Quem vota contra? PS? Quem se abstém? O Liberal? O Livre? E o Livre? Muito bem. Portanto, está rejeitado o requerimento. Vamos manter, então, o processo tal como ele está, mas com esta preocupação. Uma última nota, para terminar a mesma reunião, da minha parte, tenho aqui mais duas questões para vos transmitir. Na próxima sexta-feira, como sabem, não faz parte da ordem de trabalhos, mas é um assunto que estão a surgir em permanência. Como sabem, há aqui na Assembleia da República, no Eleitoral Almeida Santos, às 10 da manhã do dia 15 de julho, sexta-feira, uma apresentação pública do primeiro relatório semestral relativo à aplicação das medidas especiais de contratação pública. Como sabem, esta é uma matéria para a qual foi criada uma comissão para esse efeito, e será apresentado na próxima sexta-feira. Devo dizer que, mas há aqui uma coisa que me surpreende, tenho que partilhar convosco. Eu não tive conhecimento previamente quando é que isto ia ser feito, não sei se tinha que ter. Mas a verdade é que temos conhecimento muito em cima da hora que esta apresentação pública ia ser efetuada, mas é o que é. Próxima sexta-feira, cada um dos seus deputados também recebeu esta informação. O relatório também foi distribuído por todos e, portanto, acho que valerá a pena cada um de nós, tanto quanto possível, olhar muito bem para este relatório e para esta matéria, que é da máxima importância, como sabemos. Este processo também é muito, muito importante. Uma segunda nota, da minha parte, para terminar. Na próxima semana, teremos aqui uma, terça-feira, uma reunião a pedido do Parlamento Europeu, a Comissão Budget, assim é que é, uma reunião connosco, connosco, Comissão de Economia, a COF e a CAE. Penso que todos os seus deputados também têm essa informação e, portanto, poderão participar. Como sabem, também fui convidado a participar, digamos, no início da reunião e haverá depois um almoço. Almoço só mesmo para a mesa, com os deputados que cá estarão. Mas o mais importante não é o almoço, não é isso. Não é esse o ponto. Estou a dar-vos conhecimento dessa parte, deputado Paulo Rixo, para terminarmos a reunião, só não consigo terminar, nem vamos almoçar sequer. O mais importante não é nada disso, a seguir haverá uma reunião de trabalho, um almoço de trabalho aqui na Assembleia, continuaremos aqui, teremos outra discussão. O mais importante é que, se, tanto quanto possível, os senhores parlamentares vejam a importância que tem este tema, estarem presentes, se entenderem que assim deve ser. O tema é um bocado genérico, o Orçamento da União Europeia, os fundos, enfim, tanto quanto eu percebi, o tema é muito genérico, enfim, a guerra na Ucrânia, enfim, todos esses temas estão em cima da mesa. Eu não sei como é que será a reunião, logo veremos. Uma reunião muito rápida, de uma hora, portanto, é muito curta. Da minha parte é só. Tem mais alguma questão para colocar? Penso que não. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Queria só perguntar, em termos de calendarização dos trabalhos, o que é que está perspectivado para a semana, para além dessa reunião que já se fez referência?
Tem toda a razão. Tem razão. Eu não tinha aqui à minha frente, Sr. Deputado Paula Santos, mesmo mais um minuto, eu não tinha aqui à minha frente mas há prevista uma audição.
Está confirmada a audição com a autoridade da concorrência.
A autoridade da concorrência na próxima terça-feira. E Presidente do CTT também à tarde, terça-feira à tarde. A autoridade da concorrência, em princípio, está confirmado. São as duas. E Presidente do CTT também, terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde. CTT, a autoridade da concorrência será 2:30, não é? 2:30, 4:30. Sim. Não ouço. Para a semana só essas duas. Ah não, o EMT. Também temos a Autoridade de Transportes. Será no dia 20, em princípio, de manhã. Também está confirmado. Às 10 da manhã. 10 da manhã, dia 20.
Sr. Presidente,
tem razão. A Sra. Paula Santos tem razão de colocar a questão, porque tínhamos aqui essa informação, eu não estava a dar-lhe, não é? É muito importante para agendarmos isto.
Sr. Presidente, posso também fazer uma pergunta sobre a agenda?
São três, só uma questão. São três já confirmadas as três audições. Estão confirmadas, portanto, em princípio não haverá alteração. Está bem?
Sr. Presidente, atendendo que vamos ter processos legislativos a ser votados na quinta e na sexta, em grupos de trabalho, e atendendo que tem que ser votado depois em comissão, pergunto quando é que será votado.
É reunião ordinária. Boa questão, era o que eu ia responder se não tivesse... Mas fez bem interromper. 11 horas, está previsto, em princípio, concordarão com certeza, às 11 horas da manhã, terça-feira, a reunião ordinária da comissão. Por causa destas questões aqui do... Portanto, reunião ordinária às 11 horas da manhã, terça-feira, para aprovar estes... E à tarde, as duas audições que já referi, e quarta-feira de manhã, a AMT. E depois, às 1:30, às 12:30, temos aqui, portanto, a reunião com o Parlamento Europeu. E penso que estão todas as questões respondidas. Sr. Deputado, não consigo ouvi-lo, peço desculpa.
Queria fazer só um último comentário, mas não é sobre isto.
Não é sobre isto? Então, fecharemos o tema. Há dúvidas? Sr. Deputado Brenna Mortágua,
alguma dúvida? Sr. Presidente, só uma questão.
Transportes às 10 da manhã de quarta-feira.
Na terça-feira, exato.
Tá. Não haverá dúvidas? Mais? Não. Sr. Deputado, estou com pouca vontade de almoçar. Vocês.
Só uma questão, sugestão, Sr. Presidente. Relativamente a esta sexta comissão, além da comissão, temos subcomissão
Certo. Temos grupos de trabalho que vão iniciar votações. O que eu pedia ao Sr. Presidente, até para um bom funcionamento da Comissão e apêndices, é que o Sr. Presidente pedisse à área técnica que nos desse algum apoio em termos de agenda para esta semana e para a próxima. A partir daí não haverá atividade parlamentar, mas no que diz respeito a atividades da Comissão, Subcomissão e grupos de trabalho, para que atempadamente nós consigamos preparar e ter a agenda bem definida.
Muito bem, eu se bem percebi o que está a dizer, é que tanto enviar tão rápido quanto possível toda esta informação, não é isso que está a dizer. Só não foi, às vezes não é enviado, há uma razão para isto, mas eu percebo a preocupação. A razão tem a ver com às vezes alterações de reuniões, já estamos sempre aqui a ajustar e mandamos um bocadinho mais em cima da hora. Mas acho que é possível enviar já, está fechado tudo amanhã?
Enviar.
A reunião ordinária, a agenda não é possível enviar totalmente fechada, mas enviar a informação sim. Mas eu percebo. Então eu pedi até ao Dr. Luís Marcos para enviar até amanhã. Amanhã, por favor, enviar toda esta informação, com todas as agendas, está bem? Já fechadas. Convocatórias, isso tudo, está bem? Eu percebo a preocupação, tem razão, há muitas audições, mas é a única forma da Comissão poder começar a fazer audições e fechar o que temos para fechar.
Sr. Presidente, eu só tinha colocado a questão porque a importância é termos uma calendarização antecipada para nos podermos organizar.
Aliás, eu estava a falhar a mim essa informação, que eu acho que era relevantíssimo neste momento. Era relevantíssimo. Ainda bem que colocou essa questão, porque senão estaria aqui a falhar. Tem mais uma questão para ser colocada pela Patrícia Dantes, por favor.
Terça-feira às 14h30 é a Autoridade da Concorrência, certo?
Peço desculpa? Sim.
E é no âmbito... regimental, ok. Posso também pedir já agora, quando mandarem o e-mail, só o e-mail, mandem também com a mesma informação para a agenda, porque depois, como todas as outras comissões funcionam dessa maneira, depois parece que não está agendado e depois só vem na véspera. É porque se alterarem o evento, depois se substituírem o evento com mais informação, ele também atualiza, portanto nunca se perde.
Sim, ou seja, enviada a convocatória, depois também será feita a agenda, como está a ser feito neste momento. Mas agradeço. Sr. Deputado António Pagão, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para informar que, de facto, hoje há eleições para o Grupo Parlamentar do PSD e eu deixarei de ser o coordenador do Grupo Parlamentar do PSD. Será a ser a deputada Márcia Santos a nova coordenadora e aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas a colaboração nestes 3 meses. Foi um gosto trabalhar com todos vocês e cá continuaremos noutras funções. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Tapa Gomes. Agradeço também muito o contributo que, ao longo deste tempo, foi curto, mas foi sempre dado a esta Comissão. Penso que o Presidente da Comissão também tem que agradecer esse trabalho que foi desenvolvido, que será continuado com certeza, quer como deputado da Comissão, quer depois também noutra coordenação. Se não houver mais nenhuma questão, eu, mesmo em relação ainda aos agendamentos e aos envios de informação, devo dizer que o que está estabelecido desde o início desta legislatura é que os serviços da Comissão enviam, como sabem, até ao final da manhã de sexta-feira, toda a informação em relação à agenda. Portanto, isto está a ser cumprido. Às vezes não é possível antecipar, porque senão estragamos tudo. Passamos a vida a enviar informação que depois tem de ser alterada a seguir, não é? Não é isso que se pretende. O que está agora a fazer esta semana, a pedido de várias famílias, de vários deputados que colocaram a questão, e bem, de tentar antecipar a informação para ajudar no agendamento, dado que há muito trabalho na próxima semana. Vou pedir então aos serviços da Comissão, ao Sr. Luís Marcos, para enviar amanhã essa informação a título excepcional. Não é assim que deve ser feita, deve ser feito nos termos que está estabelecido para toda a Comissão e todos os parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu concordo plenamente com o que disse em relação aos timings. Agora, eu acho que era importante nós conseguirmos isto, porque, repare, esta Comissão é muito trabalhosa, muito preenchida, todos sabemos. Temos neste momento 2 grupos de trabalho a funcionar, que vamos ter que ir a votações, penso que quinta e sexta-feira desta semana. E temos também a subcomissão, que entretanto foi criada. Portanto, é muita informação.
Sim, sim.
E para alguns deputados que aqui estão, tal como eu, participam noutras comissões, quanto mais atempadamente a informação nos chegar, de uma forma muito mais eficaz, nós podemos preparar essas mesmas reuniões. Era só por aí o...
Agradeço, se me permitem, terminava mesmo assim. Eu agradeço muito as chamadas de atenção, acho que é importante, mas nós vamos manter na Comissão o procedimento que é habitual na Comissão. Se caso contrário, teremos aqui um problema. O Grupo de Trabalho já foi enviado o agendamento, é enviado de forma autónoma, não é? A Comissão, a Subcomissão foi criada, também é enviada de forma autónoma face à Comissão, e na Comissão o que estou a pedir aqui é que seja enviado antecipadamente para ajudar todos os senhores deputados e senhoras deputadas para tratarem esta semana que vem, que é muito intensa, para não haver aqui falhas, digamos, e poderem programar melhor, digamos, os trabalhos de cada um dos senhores deputados. Isso será feito assim. Não podemos alterar, digamos, a forma como está definido o modelo de funcionamento. Caso contrário, teremos aqui um problema grave, porque é assim. Quando chega um requerimento que deve entrar na ordem de trabalhos, passaremos a enviar permanentemente novas ordens de trabalhos a alterar a anterior. Isso não é muito razoável. Agora, eu percebo a preocupação, vai ser tida em conta, e amanhã mesmo faremos chegar, então, os serviços da Comissão farão chegar a todos os senhores deputados essa informação, que vai ajudar muito na próxima semana, está bem? Está tudo? Muito obrigado, obrigado a todos. Foi uma excelente manhã de trabalho e bom almoço para todos e bom trabalho.